Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 6. Estratégias argumentativas. Como relacionar meus parágrafos argumentativos no texto? Você já passou por algum episódio de quebra de expectativa? Quando você fala que gosta de uma pessoa, ou você acha que a pessoa gosta de você, mas na verdade não acontece de volta? O mesmo sentimento, a mesma sensação, a mesma expectativa que você cria. Gente, isso é muito comum, né? Na verdade, não só nos relacionamentos amorosos, mas em outros relacionamentos. A quebra de expectativa, ela é frequente no nosso cotidiano. Então, a gente costuma ver isso em relações amorosas, em relações de amizade, em relações, inclusive, mais distantes, o que a gente espera, por exemplo, de um político, o que a gente espera, por exemplo, de um governador. A gente vive tendo quebra de expectativas no nosso dia a dia, não é mesmo? E aí, por que eu comecei esse podcast falando isso com vocês? A quebra de expectativa, gente, ela é utilizada não somente no dia a dia, né? Ela é vista não somente no dia a dia, mas também pode ser vista aí em situações de texto. E aí, eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre as estratégias argumentativas, sendo que a quebra de expectativa, ou então a contraposição, que seria talvez um outro nome mais próximo no ambiente textual, é uma das estratégias argumentativas, tranquilo? Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias argumentativas hoje, pensando aí, então, que a contraposição nesse universo de construção textual é uma das estratégias argumentativas que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bom? Bom, para a gente começar então a falar sobre isso, a falar sobre as estratégias, a falar sobre como construir o meu texto por meio dessas estratégias, eu queria que vocês pegassem aí aquele bloquinho de notas que vocês separaram no celular, ou então aquele caderninho que vocês separaram para poder anotar as coisas mais importantes do nosso podcast. Como eu tinha comentado com vocês, lá no episódio da introdução, eu falava muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de a gente sempre anotar, sempre procurar trazer aí uma informação anotada, uma informação escrita para fixar aquilo que a gente trabalha aqui, tá bom? Então, pegue aí o seu bloco de notas ou pegue aí o seu caderninho e anota para mim o seguinte. Vocês vão fazer uma divisão de 4 linhas aí. Na primeira linha, vocês vão colocar a letra I. Na segunda linha, o escrito D1. Na terceira, o escrito D2. E na quarta, a letrinha C, tá bom? Bom, por que eu quero que vocês façam isso? Porque a partir de hoje, é assim que a gente vai enxergar o nosso texto. O texto modelo Enem, ele é um texto que é escrito basicamente em 4 parágrafos, e esses 4 parágrafos vão se dispor dessa maneira. O primeiro parágrafo vai ser a introdução, o segundo parágrafo, o desenvolvimento 1, o terceiro, o desenvolvimento 2, e o quarto, a conclusão. Tranquilo? Conseguiram visualizar aí? Pensando num texto, gente, de aproximadamente 30 linhas, isso significa que a gente vai ter mais ou menos 7 a 8 linhas para cada parágrafo. Se vocês quiserem escrever ao lado aí, a introdução vai ter 7 linhas ou 8 linhas, o desenvolvimento 1, 7 linhas ou 8 linhas, e assim por diante. Tranquilo? E é muito, muito, muito importante que a gente saiba relacionar as ideias nesse texto. Ou seja, é muito importante que a gente consiga relacionar as ideias da introdução com o desenvolvimento 1, as ideias do desenvolvimento 1 com o desenvolvimento 2 e, por fim, as ideias do desenvolvimento 2 com o desenvolvimento 3, desenvolvimento 2 com a conclusão. Tranquilo? E, acima de tudo, é necessário que a gente organize a nossa linha de raciocínio argumentativo. Não somente organizar as ideias entre os parágrafos, mas organizar a linha de raciocínio que a gente estabelece e que está decorrendo neles, ok? Bom, então vamos pensar em como que a gente pode relacionar essas ideias. Como a gente tem aí 2 parágrafos de desenvolvimento, a gente vai ter também 2 parágrafos essencialmente argumentativos, como eu também já tinha comentado com vocês nos podcasts anteriores. Quando a gente tem a argumentação em um texto, geralmente ela se concentra, então, no desenvolvimento, ok? E como que a gente consegue, então, construir esses parágrafos de desenvolvimento de uma maneira bem coesa e que a gente desenvolva uma estratégia argumentativa? Bom, a primeira ideia que eu trago para vocês aqui é o desenvolvimento por causa e consequência. Bela, mas como que funciona isso? Não estou entendendo muito bem. Quando a gente cria um texto por causa e consequência, gente, de maneira geral, a gente faz o parágrafo do D1, que é o desenvolvimento 1, o primeiro parágrafo de argumentação, ou o segundo parágrafo do texto, como um parágrafo de causas, ok? E o parágrafo D2 vai ser, portanto, o parágrafo de consequências. Tranquilo? Então, essa seria a primeira estratégia argumentativa que a gente pode trazer aí. Uma segunda estratégia argumentativa que a gente pode trazer é uma estratégia de contraposição, em que no parágrafo do D1, no nosso segundo parágrafo do texto, o primeiro argumentativo, a gente vai trazer pontos positivos acerca de uma realidade, ou então avanços acerca de uma realidade. E no parágrafo D2, a gente vai trazer pontos negativos acerca de uma realidade, ou então retrocessos, ou então avanços que eram necessários, mas não foram tidos, ok? Por fim, trago para vocês aqui uma outra estratégia argumentativa, que é a estratégia de adição de ideias. Lembrando, gente, que eu não estou trazendo aqui todas as estratégias argumentativas. Estou trazendo aquelas que são mais comuns, ou então aquelas que vocês vão ter um pouco mais de facilidade nesse começo, ok? Então não precisam se preocupar, porque tem outras maneiras de escrever também. Às vezes, se vocês encontrarem um texto aí e falarem, nossa, mas não é nem adição de ideias, nem contraposição, nem causa e consequência, talvez ele tenha uma outra estratégia, ok? Isso não é problema algum. Voltando aqui, então, à última estratégia que eu trouxe, a adição de ideias. Como é que se configura a adição de ideias? No parágrafo D1, a gente vai trazer um problema X. E no parágrafo D2, um problema Y. E esses problemas podem ou se complementar, ou ser problemas de causa e consequência também, tá bom? Então, um problema vai gerar um outro problema, tranquilo? Tudo bem, aí vai da criatividade mesmo e da imaginação de vocês frente àquilo que é argumentativo, né? Frente àquilo que vocês vão conseguir desenvolver enquanto um argumento, combinado? Então, tá. Sabe aquela anotação que você fez do esqueleto do esquema que eu pedi ali em cima, né? Que eu pedi para vocês fazerem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Aquele que a gente pediu para colocar, né? Um em cada linha, I, D1, D2 e C. Beleza, pega ela aí que a gente vai precisar dela, ok? Bom, o que que como é que vai se configurar, então, cada uma dessas estratégias argumentativas nessa construção? Eu vou trazer para vocês aqui um tema, que vai ser o tema do nosso podcast de hoje, e a partir desse tema a gente vai tentar entender melhor como que funcionariam cada uma dessas, como funcionaria cada uma dessas estratégias argumentativas nesse tema, tá bom? E aí eu quero que vocês olhem bem para esse esqueminha daí de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, para vocês entenderem melhor. Ok? Vamos supor, pessoal, que a nossa introdução já está dada e a nossa conclusão também, ok? É claro que a gente não pula da introdução direto para a conclusão, mas vamos supor que a gente está agarrado aí só no desenvolvimento. Como que a gente faria, então, se a gente tivesse um tema cujo nome seria, né? Cujo tema seria os percalços da educação no Brasil. Então, a gente tem esse tema dado aí, a gente tem que desenvolver uma argumentação acerca dele. Tem que escrever um D1 e um D2 acerca dele, tranquilo? Tá, então, quando eu tiver isso, os percalços da educação no Brasil, eu posso escolher fazer ou entre causa e consequência, ou contraposição, ou adição de ideias. Vamos supor, então, que eu escolhi causa e consequência. O meu D1 vai ser a causa dos percalços da educação no Brasil e o meu D2 vão ser as consequências ou a consequência dos percalços da educação no Brasil. Combinado? E aí, eu posso trazer como uma das causas, lá no meu desenvolvimento 1, uma constatação. E essa constatação pode ser a seguinte. Existem percalços na educação no Brasil, por quê? E a gente pode enumerar aí uma série de razões para isso. Vamos supor que a gente possa falar sobre, que a gente vai falar sobre a ausência de investimentos governamentais, ou então a ineficiência dos investimentos, né, da administração dos investimentos governamentais. Então, essa constatação vai ser a causa dos percalços na educação no Brasil. E aí a gente vai desenvolver, então, aquela problematização, passar essa constatação naquele filtro de café sobre o qual eu falei com você nos episódios anteriores. Tranquilo? Então, por que que isso acontece? Por que que a gente tem falta de investimento? Como que isso é observado? Quem mais fala sobre isso? Existe alguma autoridade no assunto que fala sobre isso? ok? E como consequência, né, no nosso desenvolvimento 2, a gente pode falar, por exemplo, da evasão escolar, né? Então, a evasão escolar é um dos pontos principais aí que fazem com que a educação no nosso país não seja tão efetiva, porque as crianças e os adolescentes que vão a uma escola que tem poucos investimentos, elas não têm tanta necessidade de ficar ali, né? Não existe um atrativo para elas ficarem ali. Então, essa seria a consequência da nossa causa que acima foi citada, tá bom? Lembrando que a evasão escolar vai ser a nossa constatação, a gente também vai ter que desenvolver através do filtro de café, tá bom? Então, desenvolver por que que isso acontece, como que isso acontece, né? Falar um pouco sobre a realidade, falar um pouco sobre como que isso pode ser configurado ou como que isso se configura nos dias atuais, ok? Bom, e se eu quiser, Bela, em vez de fazer um texto por causa e consequência, fazer um texto por contraposição? Então, falar de pontos positivos e avanços no desenvolvimento 1 e pontos negativos e retrocesso no desenvolvimento 2. Também dá, tá bom? A única questão é que a gente pode ter uma mudança aí da constatação que a gente vai trazer. Por exemplo, se a gente for fazer o desenvolvimento 1 com pontos positivos e avanços, a gente pode trazer a constatação que da década de 50 para cá, a escola se tornou muito mais democratizada. Então, as crianças e os adolescentes tiveram um acesso mais facilitado às escolas. Antigamente, era só para as pessoas mais ricas, né? Tinha uma condição socioeconômica mais favorável. E aí, eu posso trazer, então, isso como uma constatação e desenvolver da mesma maneira do filtro de café. Por que que isso acontece? Como que isso acontece? Como que isso foi visto ao longo da história? Ok? E aí, no meu desenvolvimento 2, como pontos negativos e retrocesso, a gente pode trazer que, apesar de a escola, a partir da década de 50, ter sido viabilizada para boa parte da população, na verdade, ela não foi viabilizada com qualidade, e sim com quantidade. Desde então, a gente não vê uma escola que seja, de fato, efetiva, que seja, de fato, educadora, né? A gente tem histórico de escolas muito boas, mas, desde sempre, a evasão escolar foi muito alta, desde sempre, a gente teve pouco acesso, muitas vezes em algumas áreas de periferia, tá bom? Então, essas são as ideias que a gente pode trazer no caso de um texto por contraposição. Por fim, se eu quiser fazer um texto de adição de ideias, no caso de um texto argumentativo de adição de problemas, eu posso trazer duas constatações que trazem problemas. Então, eu posso trazer, por exemplo, a constatação num desenvolvimento 1 de uma falta de investimento governamental ou de uma má administração do investimento governamental e no desenvolvimento 2 trazer a questão da evasão escolar novamente. Por que não? Tá bom? Porque seria um novo modelo de texto. Lembrando sempre, gente, que essas são as nossas constatações. Então, evasão escolar é uma constatação. A questão da falta de investimento governamental ou da má administração é outra constatação. Não basta que a gente escreva isso, tá bom? A gente tem que tentar aprofundar trazendo as ideias do filtro de café, né? Por que que isso acontece, como isso acontece e como isso pode ser observado. Combinado? Beleza. Então, tão importante, gente, quanto a gente relacionar as constatações que serão argumentadas no texto, é relacioná-las de maneira clara e esquemática para deixar tudo visualmente organizadinho. Ou seja, o ideal é que vocês sempre façam esse esqueminha de trazer introdução, D1, D2 e conclusão, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo podcast, mas desde já, tentem construir os textos e as ideias de vocês pensando nessa organização. Como que eu vou relacionar o desenvolvimento 1 com o desenvolvimento 2? A relação entre eles é de causa e consequência? É de contraposição? É de adição de ideias? É uma outra relação, ok? Mas sempre, sempre, sempre isso tem que estar claro e bem ilustrado na cabecinha de vocês antes de vocês começarem a escrever. Ok? E aí, então, para finalizar aqui, a gente vai para o nosso desafio do pod. Qual que vai ser o desafio do podcast de hoje? Eu quero que você procure um texto de opinião na seção editorial ou na seção opinião de uma revista ou de um jornal, e esse jornal pode ser físico, pode ser virtual, tudo bem? Todos os jornais, todas as revistas têm uma seção de opinião, tá bom? Todos eles, sem exceção, então vocês conseguem encontrar com muita facilidade, principalmente na internet, né? E aí eu quero que vocês tentem identificar quais foram as constatações defendidas pelo autor ou pelos autores, tá bom? Ou seja, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente deu algumas constatações de exemplo. Evasão escolar é uma constatação, ausência de investimento governamental é outra constatação, tá bom? A questão do investimento massivo em escolas a partir da década de 50 é outra constatação, ok? Então é isso que eu quero que vocês tentem identificar. Quais foram as constatações sobre as quais os autores falaram em seguida, tá bom? E aí, a partir disso, eu quero que vocês observem como o autor ou os autores amarraram essas constatações de forma a criar entre elas um raciocínio claro e de fácil compreensão. Ou seja, procurar. Bom, então, esse autor aqui, ou esses autores aqui, eles fizeram uma causa e consequência? Ou eles fizeram uma contraposição? Ou eles fizeram uma adição de ideias? Como que eles amarraram nas ideias argumentativas no texto deles para poder desenvolver a ideia? Tranquilo? A ideia central do texto. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Desejo que estejam sempre em paz, bons estudos e um beijo carinhoso da Bela.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.